Youth Press Agency.
Agência Jovem de Notícias.
Agência de Estampa Juvenil.
Agência Jovem de Notícias.
Olá, meu nome é Tainara Floriano e eu sou pesquisadora na área de comunicação política. Sou membro da comunicação da CONEM São Paulo, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras. Sou colunista da Agência Jovem de Notícias e essa é mais uma produção especial da JN em parceria com a CONEM São Paulo e a colaboração da Diversidade na ECA, um projeto de pesquisa sobre a diversidade dentro da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A Agência Jovem de Notícias é um programa de jornalismo educomunicativo e participativo, criado e mantido pela Viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude.
A mulher negra, ela sofre com a exploração trabalhista, escravista e sexual da colonização até hoje. A mercantilização do seu corpo negro faz a manutenção do ideal escravista, direcionando a mulher negra aos papéis secundários e subalternos da sociedade. Em meio a esse contexto, a mulher negra acaba por perder sua identidade, sua dignidade, seus objetivos e sonhos. Por isso, hoje, nós vamos bater um papo com a Maximira Carlota, que é militante do Movimento Negro, é formada em Gestão de Segurança Patrimonial pela Universidade Paulista e tem especialização em movimentos sociais pelo UNESP. É promotora popular poaense, promotora legal popular, está dentro das entidades como a CONEM, que é a Coordenação Nacional das Entidades Negras, Sociedade Comunitária Ecológica e Cultural Fala Negão, Fala Mulher. Boa tarde, Max. Quero que você fale um pouco para os nossos ouvintes de quem é você, para a gente poder te conhecer melhor. Eu li só um trechinho da sua bio, mas sei que você tem muito mais coisas para contar para a gente.
Oi, Tainara, boa tarde. É um prazer estar aqui. Já de agora agradeço por lembrar de nós, mulheres conenianas, né? Eu, a Juliana Delfino, agradecemos de coração essa oportunidade de falar de nós, mulheres negras, da nossa cor, da nossa raça, da nossa luta, né? E dos nossos desafios. Eu sou da Zona Leste, eu sou de Poá. E, como você já disse, formada em gestão de segurança. Também sou instrutora de segurança. Pratico aulas de jiu-jitsu. E vou falar um pouco da minha luta, né, das minhas causas. Assim, logo que eu me formei, eu tive muita dificuldade de arrumar trabalho na minha área como gestora de segurança, até porque é uma área muito machista, né, ceticista, assim. Então, foi difícil para mim, e é difícil. E eu me formei em 2016 e até hoje eu nunca trabalhei nessa área. Era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas hoje em dia já não me apetece mais. E assim, conforme eu fui tentando arrumar trabalho e recebendo não e não e não, eu fui me sentindo uma pessoa inútil. E eu sou muito proativa, né? Eu gosto de fazer mil coisas e eu gosto de estudar assuntos diferentes e incentivar as pessoas. E eu queria saber o que eu poderia fazer para que as pessoas, para me sentir mais útil à comunidade. Então, na época que foi eu resolvi fazer uma palestra para a segurança da mulher, por quê? porque devido a alto índice de violência, alto índice de roubo, na minha cidade, na minha região, é sempre as mulheres vítimas. A mulher é vítima dentro de casa, a mulher é vítima na rua. E, nesse aspecto, eu tenho, como tenho muitos amigos de várias áreas, eu convidei alguns amigos meus, a maioria mulheres, que foi a Cíntia, que é terapeuta, a finada Nancy, que na época é enfermeira, era enfermeira, empreendedora. Ela tinha, assim, várias profissões e estava se formando em direito na época. A doutora Regiane, que é uma negra também formada em direito, que eu amo essa mulher. E um dos meus mestres de artes mais marciais, que é o professor, mestre Edmilson, lá de Poá. Ele é um cara assim, conhecido internacionalmente. Ele tem uma academia aqui na minha cidade, em Poá. Ele também tem uma academia na Argentina. E é um cara que é formado em karatê, em jiu-jitsu, em MMA. É um cara pau para toda obra. E junto mais alguns amigos vereadores e tudo que me incentivaram, não, vamos fazer, e me ajudaram. Eu me descobri que, assim, você tem que sair do seu ócio, né? Do seu lugar comum, para você ajudar os outros. E, na realidade, você não vai estar ajudando os outros, você vai estar se ajudando, se sentindo útil e favorecendo o crescimento alheio e o seu também. Então, para mim, foi uma época muito legal. Foi uma época muito legal. E daí eu comecei a participar de vários movimentos, vários tipos de coisa já, a gente já fez, vários projetos. Muito bastante legal.
Legal. Então, esse foi seu primeiro contato, assim, com os movimentos de luta pelo direito do povo negro, né?
Sim.
E quais são as primeiras lembranças que você tem dentro desses espaços? O que te marcou para você entender que, assim, esse é o meu lugar agora. A partir de agora, eu vou seguir por esse caminho.
Sempre o que me marca são as desigualdades. Sempre são as desigualdades e os nãos que eu recebi ao longo da minha vida, por ser mulher negra e não por ser uma pessoa competente. Ah, você não sabe fazer, ou você é incompetente e eu não vou te contratar. É sempre por ser uma mulher negra, sabe? É por você ser mãe solteira, né? É por você... Até por você, por exemplo, morar na Zona Leste. Você mora na Leste, como é que você vai conseguir chegar, né, no trabalho se você mora tão longe? Então, isso para mim é uma discriminação, não só comigo, tá? Como para outras meninas que eu vejo, para mulheres, para... A idade é outra coisa que as pessoas pautam muito a gente. E, assim, como você é tratada, tá? É o lugar comum, aquele lugar comum de você estar num shopping e você entrar numa loja e ser seguida por um segurança. E você, sendo uma pessoa honesta, você tá com dinheiro para você poder comprar alguma coisa, ter vontade de comprar alguma coisa, você entra naquela loja para ver um produto ou para dar uma volta, para ver alguma coisa. E o segurança te seguir, eu acho isso o fim do mundo. Por você ser negra, não é nem pela roupa que você veste, é pela sua cor. Né? Então, essas coisas me incomodam. Mas, na realidade, o que me marcou mesmo, que eu sabia onde eu queria chegar, foi uma manifestação que nós fizemos em Ferraz de Vasconcelos. Uma caminhada contra a violência à mulher. E foi organizada por um vereador, junto conosco, assim, as mulheres que estavam no Conselho da Mulher naquele momento, em Ferraz de Vasconcelos. E foi uma coisa que eu sabia a partir daquele momento, foi, não é isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu quero falar às pessoas, quero trazer as pessoas, quero tentar diminuir todos os tipos de discriminação que a gente sofre.
E quais são as principais lutas que você vê dentro do movimento que você participa hoje?
Hoje, no movimento que nós participamos, as nossas principais lutas eu vejo que é muito política. O que que acontece? É dividir para conquistar, entendeu? Então, nós, a população negra, LGBT, indígena, nordestina, nós todos, o Brasil é muito dividido. Então, as pessoas tentam dividir a gente para conquistar. Mas o que eu acho que seria prioridade para nós, tá? É educação, para igualar as pessoas, não vou dizer financeiramente, mas psicologicamente, como um todo, vou dizer, para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, é a educação. A educação, quanto mais realista ela for, mais verdades ela vai trazer ao povo brasileiro. Entendeu? Então, não adianta eu querer dizer que o pedaço de madeira é diamante, se eu sei que aquilo não é diamante. Não adianta eu maquiar coisas que acontecem e fingir que não está acontecendo. Por exemplo, hoje em dia tentam criminalizar os professores. E eu me lembro que em 1900, e lá vai casquinha, eu tive um professor de matemática que ele falava muito para mim assim. E hoje em dia eu sei que ele tem razão naquela época. Ele falava assim para mim: olha, Maximira, se você mudar, porque jovem, né? Se você mudar do seu período que você está, que é o período da tarde, do matinal para o noturno, você vai se perder. E você não vai terminar a escola. E eu gostava muito de estudar naquela época. Só que assim, eu gostava de estudar, mas eu queria fazer o que os outros faziam. E para mim isso não deu certo. E hoje em dia, nunca mais eu me esqueci desse professor. Seu Márcio. Era uma pessoa assim, muito querida da gente. Era um professor que muito bom. Muito bom mesmo na área dele, que era matemática. E hoje eu sinto que ele tinha razão. Nós pretos, nós temos que nos cobrar em dobro, né? Nós temos que estudar 1000 vezes mais, nós temos que nos dedicar mais, temos que procurar incentivar mais os nossos, até para que tenham uma vida melhor do que a gente teve. É isso, eu sinto que nós precisamos de mais pautas para a educação, para a saúde, nosso transporte também, sabe? Por que que o transporte dia no final de semana não é igual aos dias da semana? O pobre também tem que se divertir. O pobre também tem que sair de casa. Não é só trabalhar. Ele tem que ter o seu momento de lazer. E por que não facilitar mais isso para ele? Ou por que não diminuir o valor do transporte? Né, ter mais integração gratuita para ele chegar muito mais rápido no seu trabalho. O porquê de explorar tanto os menos favorecidos. Isso é uma coisa que me incomoda. As notícias falsas também. Por que não banir notícias falsas? Tentar, é aquilo que eu digo, né? Dividir para conquistar. Porque notícias falsas, como o povo diz, fake news, divide a gente. Porque eu vou brigar por uma coisa que eu acredito, o outro vai brigar pelo que ele acredita, e a gente acaba, ao invés de unidos, separados. Entendeu? Então, nós temos que cobrar mais dos nossos políticos. Mais benefícios para nós, que trabalhamos, levantamos cedo, para poder movimentar o país.
E isso que você falou da educação, acho que é muito importante, principalmente quando a gente pensa na perspectiva das nossas histórias, né? Quem conta as nossas histórias? Então, muitas pessoas crescem e estão a vida inteira aí trabalhando e reproduzindo ações que muitas vezes não é o legado que os nossos ancestrais deixaram para nós, né? E aí acaba que ou pessoas brancas narram nossas histórias e não é o correto. Pensando agora numa perspectiva do racismo e a violência no Brasil, eu queria saber quais são as consequências mais graves da prática do racismo e o que, que falta a gente fazer para que o Brasil supere essa situação.
As consequências mais graves do racismo são os nossos jovens mortos, né? São os nossos jovens que não têm liberdade, que eles... Por exemplo, eu sou mãe de negros. Sou negra, mãe de negros, jovens negros, né? São dois pardos e dois negros, que ela e meu filho mais novo. E meu filho mais novo é jovem, tem 24, 25 anos. É jovem, ele gosta de sair, ele gosta de jogar bola, ele gosta de curtir com os amigos. Toda vez que ele sai de casa, eu como mãe, eu fico pensando e orando, né? Que Deus o proteja onde ele estiver. Por quê? Porque se acontece um assalto, se acontece alguma coisa e ele por acaso estiver perto, a polícia vai nele, ela não vai perguntar o que aconteceu.
Sim.
Entendeu? Então, o racismo, ele segrega as pessoas. Uma professora branca, isso foi fato, tá? Que dá aula para alunos negros, ela não vai tirar o melhor dela, se essa pessoa é fascista, entendeu? Se é uma professora branca fascista, que eu quero dizer, não uma mulher comum, uma Sim. professora que ama o que ela faz. Porque se ela ama o que ela faz, ela não vai segregar. Ela vai dar o melhor dela para ensinar o preto, o branco, o que seja azul ou verde. Mas ela vai querer tirar o melhor do aluno. Ela vai querer que o aluno saia de lá pensando, tendo ideias. Mas hoje o racismo, ele não quer que nós tenhamos ideias. Ele quer que a gente viva numa caixa, que é para nós continuarmos a ser escravos, continuarmos a ser subalternos. A gente nunca vai ser dono da situação, nós vamos estar abaixo das situações. O que eu digo é assim, que o racismo, além de segregar, ele ainda influencia o negro contra o negro. E isso é uma coisa muito ruim para nós. Hoje, como é que você pode ver uma pessoa dando chicotada num trabalhador e você não ficar indignado com isso? Entendeu? Um policial atirando num jovem estudante que está acabando de se formar só porque ele é negro e achou que ele estava armado e que ia atirar nele. Entendeu? Como isso pode existir ainda? Hoje, nós estamos em 2023 e as pessoas ainda acreditam que elas são diferentes. Nós somos todos iguais. Todos iguais. O que acontece é que tem gêneros diferentes, mas as pessoas são todas iguais, todas humanas, todas sangram, né? E o sangue de todos nós é vermelho. Então, não dá para ver o racismo como uma coisa normal.
Sim. Para nossos ouvintes terem uma ideia, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, 37.004 pessoas negras foram mortas intencionalmente e de forma violenta em um ano no Brasil, o que equivale a 101 pessoas negras mortas por dia, 15 por minuto. É um dado grave, né? Uma estatística de valor muito alto, principalmente quando a gente fala sobre o extermínio da juventude negra, onde quando um jovem negro ele não é morto de forma violenta, ele é colocado pelo Estado em lugares subalternos, onde ele não tem acesso à educação de qualidade, à moradia de qualidade, não tem acesso ao lazer. Isso também é uma forma de racismo, de você fazer o controle dessa população. Então, você coloca jovens negros em espaços onde ele vai adoecer mentalmente para que ele não tenha força para lutar por perspectivas de vida melhor. Isso é o racismo e esse é o Brasil de 2023, né? Que é uma consequência da colonização, mas que ainda continua reiterando e reverberando todas essas ações todos os dias. Na introdução do nosso podcast, eu falei um pouco sobre o apagamento da identidade da mulher negra. Por isso, agora eu quero levar nosso assunto para uma reflexão sobre a afirmação da identidade da mulher negra e o combate ao nosso branqueamento pela sociedade. Então, eu gostaria, Max, que você falasse para a gente sobre a questão da identidade e da estética da mulher negra no processo de conhecimento da sua própria história, a partir da perspectiva de rompimento com os desejos do outro, né? As violências que as mulheres sofrem para estarem enquadradas num padrão de sociedade que é completamente branco, magro, né? E como ela está sempre colocada dentro desses espaços de servidão.
É difícil falar um pouco da minha estética ou da nossa estética, né? Do nosso cabelo, do nosso jeito, da nossa boca. Por quê? Porque as pessoas, os não negros, dizem que nosso cabelo é moda. Né? E nós sabemos que nosso cabelo não é moda. Hoje em dia está mais aceitável, então hoje em dia tem menos bullying. Mas eu sofria bullying. Por quê? Porque eu sempre tive cabelo afro. Eu sempre tive o cabelo cheio. Sempre fui discriminada, como acho que várias pessoas são, várias mulheres são hoje em dia. Mas naquela época, em que eu tinha 5, 6, 7 anos, que foi quando eu comecei a estudar, eu era bem mais assim, eu era muito discriminada. Tanto que eu estudei, a primeira vez que eu me vi na escola, eu e meu irmão, nós éramos os únicos negros. Era muito engraçado porque, assim, era eu e meu irmão negros, mas é um rapaz que ele até faleceu, que era deficiente, né, cadeira de rodas, e uma outra menina que era autista, que hoje eu sei que ela era autista. Então, nós éramos os diferentes.
Na época, não diagnosticava, né?
Não. E, assim, e nós éramos tratados diferentes. A gente era os filhos da macumbeira, porque minha mãe era mãe de santo. Nós éramos os macacos. Tiraram o nosso lanche, jogavam nossa lancheira no chão. Era difícil. E eu me coloquei para defender. Para defender, mas como estética, antes eu tinha vergonha de ter esse cabelo que eu tenho hoje, que eu me orgulho. Eu cheguei a uma época a alisar meu cabelo, não gostei. Sempre trancei meu cabelo, e antes eu tinha muito mesmo cabelo, muito cheio. E eu trançava porque facilitava para mim, então vivia cabelo trançado. As pessoas perguntavam, nossa, esse cabelo todo é seu? Como você faz essas tranças? Você coloca aplique?
Como você lava o cabelo?
Como você lava o cabelo, é? Sabe? E era uma coisa assim. Mas hoje, graças a Deus, nós aceitamos a nossa boca diferente, que é mais, que é linda. Nossos olhares que são mais puxados, às vezes um olho mais arregalado, mas na maioria são mais puxadinhos e é lindo. Nosso nariz, que nunca é igual do outro, que normalmente vem dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje em dia, nós podemos usar um batom vermelho, porque eu já ouvi de um amigo, ué, mas você usa batom vermelho? Não combina com a sua pele.
Eu passei por uma situação parecida quando eu era pequena, numa festa de escola, onde as meninas tinham que levar batom, e eu levei batom colorido, e a minha professora falou que gente da minha cor não usava batom colorido.
Não.
Então, são coisas que a gente... São processos parecidos que as mulheres negras...
A gente sempre passa assim. Né? Por exemplo, se você veste uma roupa verde, lima. Nossa, mas você já chama atenção, você não precisava usar isso, entendeu? Então, eu acho que a nossa estética hoje em dia vai muito de nos aceitarmos. Não importa o que o outro diga, você tem que se olhar no espelho e gostar de você. Mas para gostar de você, você tem que ter um autoconhecimento. Porque são processos e processos. Eu sou filha de pai branco e mãe negra. Meu primeiro marido é negro. Meu primeiro filho é branco. Era branco na época. Hoje em dia é pardo. Mas ele nasceu branquinho, de olho claro, cabelo cinza. A minha sogra olhou assim, ai, mas é filho do meu filho?
Sim.
Entendeu? Então, hoje em dia nós corremos esse risco. É um processo de autoconhecimento. Então, você tem que olhar no espelho, se amar, aprender a ensinar aos seus filhos que eles têm que se amar do jeito que eles são, para os seus netos também, e que se lasque o que o outro diga. A sua estética está no seu olhar, está no jeito que você se ama, no jeito que você se arruma. Você, por exemplo, ai, batom vermelho. Não, batom vermelho é de quem quiser usar. Cabelo para cima, cacheada é de quem quiser usar. Não tem essa de do outro escolher o que a gente pode, o que a gente pode. Nosso caminho somos nós que fazemos.
Existe um conflito diante de uma sociedade que não representa a maioria, né? Por exemplo, nas novelas comerciais, em várias representações midiáticas, sempre são pessoas brancas, né? Elas interpretam os papéis nas novelas, elas são os rostos das propagandas. E a gente vê que existe uma diversidade em novembro, quando é o mês
negra.
Da consciência negra. Então, aí você chama mulheres negras para aparecer e tudo mais. Só que a gente sabe que isso não é suficiente, né? Então, para você, qual que é a importância das representações midiáticas para a juventude negra, né? Enquanto nós, pessoas negras, quais são as consequências do racismo na construção da identidade das crianças e da juventude? Como que a gente pode fazer para que essas crianças entendam que elas são crianças negras e que a gente precisa valorizar isso, e mesmo que a gente não tenha esses espaços de mídia, que a gente consiga, dentro, né, dos nossos coletivos, mostrar a importância do ser negro para essas crianças.
Tainara, eu acho esse assunto muito importante, porque o bom da gente ver pessoas negras na mídia, em cargos de alto poder, das crianças, jovens e adolescentes entenderem que eles também podem chegar lá, sabe? É aquilo, eu tenho muito orgulho de você, muito orgulho de estar aqui, poder falar com uma jovem negra, militante, trabalhadora, estudante de uma escola, de uma universidade como a USP. Muito orgulhosa mesmo.
Eu fico emocionada, porque eu te admiro muito, Max. Eu sou muito feliz que você está aqui, então, muito obrigada.
E assim, para nós, não é só novembro, mês da consciência negra. Lógico, eu vou estar lá, eu vou estar fazendo minha luta. Eu sempre estou na organização da marcha. E sempre estou lá na Avenida Paulista, levantando as nossas bandeiras. Mas é uma coisa de representatividade, de você poder... Hoje, lá onde eu trabalho, nesse semestre, tem médicos negros. Semestre passado, só tinha um que aparecia uma vez na vida, outra na morte. Você não sabe como eu fico feliz de poder falar bom dia, doutora, para uma pretinha de trancinha, sabe? Me dá muito orgulho. Porque a gente sabe que para nós é muito mais difícil chegar lá. Ter atores negros, toda a dificuldade que eles têm para poder chegar lá, para poder aparecer na mídia, para poder ser selecionado para um papel importante, para poder fazer fotos, para serem modelos para uma marca importante, é muito difícil. Aqui no Brasil, o Brasil não era para ser o país racista que ele é hoje. Eles, por baixo dos panos, eles falam, nós somos conservadores. Não, não é conservador. É racista mesmo, entendeu? Porque separa, eu já vivi várias situações que, se eu for falar, sabe, separa a pessoa branca da pessoa negra. Opa, essa pessoa não serve. Eles não olham a competência, não avaliam o currículo da pessoa, eles avaliam a cor. Então, para nós, hoje em dia, é muito importante ver novelas com a maioria dos atores negros, ver muita campanha publicitária com crianças, com jovens, com adultos negros, né? E com pessoas idosas também. Porque é importante, é autoafirmação para os que estão do outro lado olhando. Fala, nossa, se ele chegou, eu vou fazer o possível para chegar lá também. E isso é muito importante.
Sim, muito importante mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a desvalorização do trabalho, né? Focado nas mulheres negras e o afastamento dos estudos. Porque um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que o número de mães solo, que são aquelas que cuidam dos seus filhos sozinhas, aumentou 17,8% na última década, passando de 9,6 milhões em 2012 para 11,3 milhões em 2022. O estudo indica que pouco mais de 70% dessas mães solos são mulheres negras, chegando em quase 7 milhões desses 11 que eu falei agora. Essa situação, de acordo com a pesquisa, gera ainda mais dificuldade para o ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho e nos estudos. Então, quais são as políticas que você acredita, né, de promoção de igualdade racial e que as instituições públicas não podem abrir mão? Quais são as ações que ainda não são implementadas, que são urgentes para que essas mulheres negras tenham acesso a um trabalho digno?
Falo que o estudo, ele é um caminho para tudo. Mas vamos falar sobre um ponto antes disso. Nós, mulheres negras, somos as mais abandonadas pelos maridos, tá? Também somos as que mais trabalham e são chefes de família. Então, conforme você vai despreparada para o mundo, você engravida cedo, você engravida do cara errado e, na maioria das vezes, você é abandonada. E você é abandonada ou volta para a casa dos pais, muitas delas nem saíram, muitas dessas mães não têm nem maioridade ainda. Então, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Ou muitas ficam por aí, a Deus dará, né? Sem nenhum apoio da família. E o que acontece? Hoje em dia, eu vejo que, para a mulher negra, o que falta? Nós temos aí hoje muito prevenção, né? Nós temos os postos de saúde, nós temos que ajudam as mulheres a se prevenir. Nós temos muitas maneiras de se prevenir, só que o que falta são esses modos chegar até as mulheres, que elas entendam que elas precisam disso, que elas precisam estudar, que elas precisam se estabilizar, para depois querer casar, ter filhos e ser mãe. Só sobre políticas públicas, o que eu penso hoje? Que devemos resgatar essas mulheres que são mães solteiras e que pararam de estudar e fazer com que elas tenham uma segunda chance. Sabe, como fazer essas mulheres solteiras voltarem para a escola? Hoje em dia nós temos creches. Só que assim, como levar essa palavra às empresas? Porque nós teríamos que unir o privado, né? As empresas privadas, com o governo e fazer projetos para que tenhamos educação dentro das empresas, onde essas mulheres estão. Um fortalecimento educacional. Horas, quem estuda poder sair tipo uma hora mais cedo para poder vir para a aula. Se eu não me engano, tem uma lei sobre isso, né? Quem estuda tem direito a sair uma hora mais cedo e tudo. Mas isso teria que ser feito específico para as mulheres negras que não terminaram seus estudos e que são mães. Para quê? Porque se você estuda hoje, se você consegue ler um roteiro, um papel, com certeza você vai querer que seu filho estude também. Então você vai se cobrar mais de si e vai cobrar mais dele, né? A educação que vai fazer crescer o país. Não sei de que forma a gente possa fazer isso, mas tem que ter um modo. Hoje em dia nós temos o Silvio Almeida, né, que é...
Ele é nosso ministro.
Ministro dos Direitos Humanos.
Isso.
Temos a da Igualdade Racial.
Aniele
Franco, né, que é a irmã da nossa afinada Marielle Franco. Então, eu acho que esses dois ministérios são específicos nesse meio, tá? É, direitos humanos e igualdade racial. Para que nós, mulheres negras, tenhamos mais educação e possamos ter, por exemplo, uma escola onde acolhesse as mulheres negras e que tivesse creche para os filhos.
Isso eu acho que é uma das coisas, uma das políticas mais essenciais, que falta muito, e é uma coisa muito básica da gente pensar, um lugar que possa acolher a família, né?
Que possa acolher a família. Por exemplo, olha, ela parou na sétima série e o neném dela tem 6 meses. E ela sai do trabalho e vai para a escola. Como fazer? Então, outra coisa que seria bom seria que todas as multinacionais, que temos muitas aqui no Brasil, tivesse creche para as mulheres, para os pais, porque tem muitos pais solteiros também. Um modo de se pensar isso, de creche nas escolas para as mães solteiras, para que elas possam sair do trabalho mais tranquila com seus filhos, ir para a escola, amamentar seu filho nos intervalos. Isso seria, para mim, uma bênção.
Seria ótimo.
Seria ótimo. Ótimo mesmo. Até porque meu filho vai ser pai, né? O mais novo agora, em outubro. E eu não penso só nele, eu penso na minha futura nora ou nora, não sei. Que já tem uma neném, que vai ter outro, né? E seria ótimo para ela um local onde ela pudesse levar seu filho, que ele ficasse lá, que ela pudesse amamentá-lo, depois sair de lá, ir para a escola, e que a escola tivesse uma creche que pudesse acolher o filho dela. E não é uma coisa tão difícil de se pensar. É que não é conveniente.
Exatamente. Eu estava fazendo uma busca aqui sobre questões para a gente adentrar, acho que um tema muito importante, que eu acho que tudo que a gente está falando tem consequências, né?
Sim.
Né? O racismo, ele tem vários nichos, mas ele é toda uma estrutura que, de todas as formas, ele ataca as pessoas negras por todos os lados. E aí, quando a gente não dá um trabalho, não oferece um trabalho digno para uma mulher negra, e ela está dentro de um trabalho de exploração, onde ela não tem tempo para cuidar desses filhos, essas crianças muitas vezes ficam desassistidas pelo governo, né? Então, meninos estão mais propícios a sofrer violência policial na rua, porque estão na rua. E dados que a gente traz também, que é uma questão... dos estupros que acontecem com crianças dentro e fora de casa, né? 76% dos casos são dentro de casa. Então, muitas vezes, pelo próprio pai, ou tios, ou pessoas que essas crianças
próximas
ficam, né? Durante o tempo que essas mães precisam estar na rua procurando o sustento dessa família. E as mulheres negras também são maioria em caso de estupro no Brasil, porque 85% dos casos, né, de estupros acontecem com meninas, e 75% dos casos são com mulheres negras. E eu queria que a gente debatesse um pouco da violência sexual, vindo desde as crianças até mulheres adultas, porque a gente também entende que muitas vezes mulheres adultas não entendem que aquilo que ela está sofrendo violência em casa com seus maridos é violência sexual também, né? Eu gosto muito desse debate de pautar a questão da educação, porque é isso, né? A gente tem o SUS, a gente tem acesso à camisinha, à prevenção também, né? De você tomar um anticoncepcional, de você receber esse anticoncepcional pelo SUS, mas muitas vezes a gente não tem noção de que a gente precisa dessa educação sexual e existe a polêmica de não conversar sobre isso com crianças, que eu acho que é extremamente importante para a gente entender que, assim, né, as pessoas confundem muito a educação sexual com a abertura da sexualidade precoce de crianças, e não é isso. Né? Então, queria que a gente dialogasse sobre tudo isso, entendendo que a mulher negra, sendo ela uma criança negra, né, uma menina negra ou uma mulher adulta negra, é a maior vítima dos casos de violência sexual no Brasil hoje.
Então, e a maioria das crianças, jovens e mulheres que sofrem essa agressão sexual, elas sofrem, como você disse, dentro de casa, por pessoas que ela confia, por pessoas que ela ama, né? Eu digo assim, eu sempre digo que a educação sexual é importante, por quê? Porque ela vai ajudar a criança, a mãe, a prevenir, a se prevenir de qualquer abuso. Vai ajudar a criança a entender o que pode e o que não pode. Vai entender que o corpo dela só pertence a ela, entendeu? E é isso que tem que ser ensinado, tá? Né? Às vezes, vamos dizer, como você disse, a violência sexual ela acontece dentro das casas, das residências, ou da própria pessoa, ou de parentes, ou de amigos, entendeu? Então, eu acho que a educação sexual será muito importante, sim, como prevenção. Ela tem que entrar como prevenção, entendeu? Não é só como, ai, porque é um assunto de um diálogo difícil, não dá para falar, dá para falar sim. Em 1900, e lá vai bolinha que eu digo, nós tínhamos o estudos sociais e tinha uma outra educação, uma outra matéria chamada, acho que era SPB ou SPB, eu não me lembro direito. Mas essa matéria, ela ensinava sobre os nossos órgãos, sabe? Ela ensinava sobre o nosso órgão reprodutivo. E era muito legal. Era uma das matérias que a gente mais prestava atenção. E não era uma coisa sexualizada. Era uma coisa de ciência. Entendeu? Então, o que você tem que ensinar hoje para a criança? Ciência. Em forma de proteção. A ciência de se autoproteger, a ciência de conversar com os pais ou com o seu tutor. Por exemplo, eu tenho uma filha, eu tenho que dar abertura para minha filha falar as coisas comigo. Ela tem que poder me perguntar tudo. Se eu não souber, eu vou me informar. Como é que eu vou ajudar essa criança, essa adolescente, essa mulher? Por exemplo, eu era casada, meu ex-marido, os dois, um amorzinho em termos. Eu nunca sofri violência sexual, mas eu já sofri violência doméstica. E assim, o que eu digo, por exemplo, ai, o marido chega em casa bêbado, sabe lá onde que estava, tudo, bate na mulher, arranca a roupa dela e tem relações com ela sem a permissão. Isso é violência, né? Isso é violência. Eu já tive amigas que a filha foi estuprada pelo próprio primo e ela não sabia o que fazer. Ela não recebeu apoio na delegacia, entendeu? O que teria que ter acontecido, ela não recebeu apoio. Por quê? Porque era uma mulher negra. Era uma filha negra. Tipo, qualquer um acha que pode chegar e fazer o que quiser. E não é assim. A partir do momento que tiver uma matéria chamada educação sexual, como você se autoproteger e você conhecer o seu corpo, as coisas vão começar a melhorar. Por quê? Porque as pessoas, principalmente as mulheres, elas vão começar a entender que elas têm que permitir. E as coisas têm que ser assim. E começar a procurar proteção. Porque hoje em dia, nós vemos um fato que aconteceu essa semana, tá? Um neném de um mês foi trazido, levado ao hospital pelo corpo de bombeiros. O fato que chegou até foi que o neném foi deixado na porta do corpo de bombeiro e estava com um galo na cabeça. Então eles correram, socorreram e foi... Essa criança teve 3 paradas cardíacas, tudo. Eles conseguiram, 1 mês, graças a Deus, conseguiram salvar. Hoje em dia está internada lá na UTI do hospital, na ala da pediatria. E é esses fatos, criança achada dentro de bueiro, entendeu?
Sim.
Tá, outra coisa, dizendo aborto legal, que as pessoas tanto falam e tanto criticam. O que seria o aborto legal? O aborto legal são para as pessoas, por exemplo, a menor estrupada.
Sim.
Como é que uma pessoa vai ter um filho de um cara que ela nunca viu na vida, que forçou ela a fazer um ato, muitas vezes com muita violência?
Sim.
Entendeu?
Sim.
Inclusive, como é que ela vai...
A gente teve um caso recente de uma garota de 10 anos, uhum, onde membros da igreja foram protestar na frente do hospital, não, porque não queriam. E como você fazer com que uma criança de 10 anos siga com uma gravidez? Isso não existe.
Isso. Entendeu? De um ato que ela não permitiu.
Sim.
Porque, assim, é uma criança, a gente ainda estava com a boneca. E é uma criança negra.
Sim.
Entendeu? E ainda tem esse agravante. Como é que você vai permitir isso? Você está tirando o direito da criança de ser feliz, de crescer com um psicológico bom, inalterado.
Sim,
né?
Totalmente.
E como ela, tem várias outras meninas que são abusadas. Que são, sim, abusadas no Brasil inteiro. Então, é um assunto muito grave, é um assunto que... Infelizmente, a gente tem que tocar. E eu toco todas as vezes que eu posso tocar, mesmo não sabendo falar muito sobre esse assunto. É um assunto que a gente tem que pautar, sim. Educação sexual nas, sim, escolas.
Então, acho que agora a gente está nos nossos encaminhamentos finais, Max. A gente está no final do episódio. Eu quero pedir para você se despedir, então, e deixar seu recado para os nossos ouvintes.
Então, boa tarde. Boa tarde, Tainara. Agradeço, tá, a oportunidade de a gente falar de vários assuntos assim. É. Mas, desculpe os erros.
Não, ok.
Assim, estou aqui hoje pelas mulheres da Conen, conenianas, né? Pelas mulheres negras, pelo meu povo preto, meu povo de axé. Pelos meus mais velhos, pelos meus mais novos. E todas as vezes que eu tiver que falar, eu vou falar. Porque nós negros temos que ocupar os nossos espaços, né? Ocupar as nossas cadeiras e levar a nossa voz a todos que quiserem ouvir, né? Então, boa tarde e muito obrigada.
Eu quero agradecer, então, a Max por ter disponibilizado esse tempo para vir dialogar com a gente, que eu acho que é muito importante. Esse podcast é uma produção conjunta, né, da Agência Jovem de Notícias com a Conen, que eu faço parte agora, e estou muito feliz e honrada poder caminhar com gente tão importante, porque eu acho que a construção é coletiva, né? Então, o máximo que a gente puder se dar para que as coisas melhorem, não só para mim, mas para todas as pessoas pretas, as mulheres pretas, que a gente sabe que é quem está à margem da sociedade, carregando tudo nas costas. O Brasil só funciona porque tem mulheres negras hoje que estão sendo exploradas, porque é isso que o capitalismo faz, né? Ele explora o trabalho das mulheres negras. Então, quem tem muito dinheiro hoje tem muito dinheiro porque está, assim, caminhando em cima da dor e do sofrimento de mulheres negras. Então, eu espero que esse podcast alcance muitas pessoas, esteja em muitos lugares e que a gente consiga passar essa mensagem importante. Isso também é um convite aberto para quem quiser conhecer a Conen, mandar mensagem no Instagram, entrar em contato com a gente.
Siga a nossa página.
Siga a nossa página, dê o seu like.
Instituto Luiz Gama também, tá?
Sim, estamos juntos todos. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.
Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.